Olá, seja bem-vindo ao Lusofonias, o seu programa de encontro de vozes e culturas de todo o espaço lusófono. Eu sou o José Manuel Monteiro e hoje vamos falar sobre as possibilidades que a tecnologia abriu no tratamento de doenças crónicas como o cancro ou a diabetes. O meu convidado de hoje vai ser Bruno Magalhães, faz parte de uma equipa de investigadores portugueses que estão a desenvolver uma aplicação que permite acompanhar à distância doentes crónicos e monitorizar os seus sintomas, evitando assim deslocações desnecessárias ao hospital. Vamos também falar sobre a prevalência do cancro na população e os novos tratamentos que permitem uma maior esperança de vida. Não perca por isso esta conversa mais daqui a pouco. Por agora, é a altura para ir até à música, Dona Onete, no meio do PTU. Depois, ficamos com o habitual comentário do padre Tony Neves.
Agarça a namoradeira, namoro o malandro urubu, eles passam a tarde inteira causando o maior rebu, na doca do ver o peso no meio do PTU. No meio do pitiu, no meio do pitiu, no meio do pitiu, no meio do pitiu. Eu fui cantar carimbó, lá no ver o peso, urubu sobrevoando, eu logo pude prever, parece que vai chover, parece que vai chover, depois que a chuva passar, vou cantar carimbó pra você. No meio do pitiu, nas entrevistas e na reportagem.
No meio do pitiu, 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 no meio do pitiu. Nas entrevistas e nas reportagens.
No meio do pitiu, 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 no meio do pitiu.
Alô, pessoal da pedra, alô, os barqueiros, todas as pessoas que trabalham com esse peixe maravilhoso do meu Pará, que tem esse nome tão bonito, dessa pedra do ver o peso, pitiu dos nossos peixes, da água doce.
Música que vem do Brasil, Dona Onete, no meio do Pitiú. E agora vamos ficar com o comentário do padre Tony Neves, que parte este fim de semana para Roma, onde vai ser o responsável mundial pelo Departamento da Justiça e Paz dos Missionários Espiritanos. Aproveitamos para desejar então ao padre Tony Neves tudo de bom para esta nova missão. Ficamos então com o seu habitual comentário.
O Papa Francisco é uma lufada de ar fresco na Igreja e no resto do mundo. Tornou-se em pouco tempo uma das raras referências mundiais. A sua voz é escutada e respeitada, o que acontece com poucos cidadãos desta nossa aldeia global, que é o mundo em que vivemos. Trouxe a simplicidade e o compromisso típicos das igrejas latino-americanas. Trouxe arejamento e capacidade de diálogo com quem pensa e age diferente. Trouxe coragem para enfrentar problemas graves como os que se relacionam com os abusos sexuais e a ostentação do poder e da riqueza. Trouxe uma guerra sem tréguas, a maneira de estar na Igreja em que a autoridade é riqueza e poder, e não um serviço simples aos mais pobres, como viveu e pediu Cristo. O Papa Francisco veio recordar à Igreja e ao mundo o grande valor do Reino de Deus, que é a alegria. Daí que os grandes documentos do seu pontificado tenham a alegria no coração e no título. A alegria do Evangelho, a alegria do amor, alegrai-vos e exultai, laudato si, são encíclicas e exortações apostólicas que apelam a uma vida cristã mais digna, mais simples e mais feliz. Fazia-nos muita falta esta focagem alegre. Mas o Papa Bergoglio, filho de imigrantes, marca a agenda do mundo com um apelo constante à deslocação na direção das periferias e das margens, lá onde os pobres estão a ser esmagados na sua dignidade e nos seus direitos. Fez a sua primeira viagem fora de Roma até Lampedusa, para no mar Mediterrâneo chorar por aqueles mortos que ninguém chora, os imigrantes que arriscaram entrar em barcos sobrelotados e chegar à Europa dos seus sonhos. São muitos milhares que morrem neste grande cemitério de água salgada. Também o Papa Francisco redobra apelos ao acolhimento aos imigrantes que chegam à Europa ou que vivem nos Estados Unidos e são postos fora pelas políticas da atual administração americana. Francisco apresentou ainda ao mundo uma perspectiva ecológica inovadora, a de uma ecologia integral que comece por amar os pobres e desta forma olha a natureza com muito respeito. Laudato Si será nos próximos tempos o grande documento ecológico de referência para a Igreja e para o mundo. Sim, gosto muito do Papa Francisco. O meu apoio é e será sempre incondicional. Como ele, sonho com uma Igreja feliz, simples e próxima dos mais pobres, sempre a caminhar rumo às periferias e margens, fiel a Cristo, também ele um homem periférico, no tempo e na terra onde viveu. Os ataques ao Papa Francisco mereceram resposta quase universal, desde conferências episcopais a bispos nas suas dioceses. Todos não somos demais para dizer ao Papa que acreditamos no Espírito que trabalha nele e por ele, para que a Igreja seja uma família aberta a todos e comprometida com os valores do Reino de Deus, a justiça, a paz, o amor e a alegria. Até breve, Papa Francisco.
Foi o habitual comentário do padre Tony Neves. Agora, Juca e Gapa, depois vou estar à conversa com Bruno Magalhães, entre outras coisas, vamos falar sobre as inovações tecnológicas na área da saúde.
Povo de São Tomé e Príncipe merece respeito.
Como da uma vida, tu na capa de mil e boca fubaê.
Nos cabelos aí, nos cabelos aí.
Como da uma vida, tu na capa de mil e boca fubaê.
Nos cabelos aí, nos cabelos aí. Nos cabelos aí,
Santa minha vida, tu na capa de mil e boca, lá vem de faê.
Nos cabelos aí,
Chibon bilimboca, flá vende o, flama cabili, Fonsa brilhando dentro da saia. Chibo Billy Boca, Flávia Dé, Lamanca Billy. Fonsa brilhando dentro da saia. Agora, boble de benda, Lugembo, Kuma do Tolo, Sente escape, Capintelo. Aqui não can ganhar com o passeio.
Essa pena, essa pena.
Los outros é com o boi.
Essa dolor,
que color de manal que intense.
Essa pena, essa pena.
Difícil que a banitela.
Essa dolor,
anjo que ele entra.
A
capica se bilungue com na tefa. Na capa me tefa. Nona samina piquina com a canga. Na culo chifa. Aka fika sebi luge kuna tefa na kaplo metefa e. Nona samina pikina kwa ganga na kudo shifa e.
Esa pena, esa pena.
Aska pega kwa ple melolo.
Esa dolo, esa dolo.
Magike vida no se pobli.
Esa pena, esa pena.
Los otros de consumo es.
Esa dolo, esa dolo.
Pégate la vida, oh. Gueco deo, deo. Gueco na tepa, na tepa, eh. Pégate la vida, oh.
Povo do Santo Bem e Príncipe merece respeito.
Demorou com dela nome da o. E a nana tava a contar com a pá. Promessa faço, e a levou você a sofrer.
Oh, muito sofrimento, povo.
Eu moro com dela não me dá, oh, oh. Eu não tava com a conta pra falar, ei, ei. Começa a passo, e ela levou você a sofrer. Essa pena, essa dor, essa pena.
E o Flávio da boca pra tenda,
essa pena.
Essa pena, essa dor, essa pena. Chibo Flávio da boca pele tenda. 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 Chibo Flávio da boca pele tenda.
Um grupo de investigadores do Porto está a desenvolver aplicações informáticas para monitorizar à distância o tratamento de pacientes em doenças crónicas. Esta é uma das inovações que as novas tecnologias vieram trazer aos cuidados de saúde. É hoje meu convidado, Bruno Magalhães, membro da equipa do Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde, que está a trabalhar neste projeto. Olá Bruno, seja bem-vindo, muito obrigado por estar connosco nos Lusofonias. Qual é a grande vantagem de termos doentes crónicos a serem assim acompanhados através de uma aplicação de telemóvel? Parece-me um bocadinho estranho para quem está lá em casa. Explica-nos um bocadinho como é que funciona este, como é que se funciona este tratamento, este acompanhamento.
Uma realidade a nível mundial e a nível dos países desenvolvidos, de facto, é que cada vez temos mais doentes crónicos. E cada vez mais os serviços de saúde têm que dar acompanhamento e têm que seguir e monitorizar estes doentes. É lógico, com o avançar da tecnologia e da ciência e das novas plataformas digitais, tornou-se aqui uma porta de entrada e uma oportunidade de desenvolver aplicações que qualquer um de nós, os nossos pais, os nossos avós, já começam a mexer e já começam a utilizar este tipo de tecnologia, e esta é uma forma fácil e quase em tempo real monitorizarmos estes doentes e sabermos como é que eles sentem no domicílio.
Ou seja,
O telemóvel em si não define a terapêutica, ou pode definir. Como é que vamos pegar um caso concreto.
Okay.
Portanto, uma pessoa está a fazer um tratamento oncológico, descarrega uma aplicação.
Exatamente.
E depois?
E depois? Descarrega uma aplicação, a aplicação vai, o profissional de saúde vai conseguir carregar qual é o tipo de terapêutica que o doente está a fazer.
Porque, ou seja, é ajustado caso a caso, não é?
Caso a caso. E depois tem, em função do tipo de doença crónica, neste momento aquele aplicativo que nós estamos a desenvolver é vocacionado para a doença oncológica, mas então é carregado a terapêutica que o doente está a fazer e o dispositivo vai-lhe mandar alertas ao doente que tem que tomar aquela terapêutica. O doente, por sua vez, vai validar a administração da terapêutica e o profissional de saúde vai saber se o doente tomou a terapêutica ou não.
É claro que ele pode aldrabar se quiser, não é?
Exatamente.
Mas a questão aqui será que para ambas as partes benéfico...
Sim, benéfico, exato. Essa é a questão. E aqui a questão é os doentes também sentirem alguma ligação em tempo real com as instituições de saúde e saberem que são acompanhados pelos profissionais de saúde quase em tempo real. Paralelamente a isto, vai permitir também, como todos nós sabemos, as terapêuticas têm efeitos secundários. Paralelamente a isso, vão ser desenvolvidas, estão a ser desenvolvidas escalas que vão monitorizar depois os efeitos secundários dessa terapêutica. Não é preciso evitar aquelas situações em que os doentes chegam ao hospital um mês depois do último tratamento e sabermos que estão com efeitos secundários extremamente exacerbados e que vamos ter que suspender tratamentos de quimioterapia, tratamentos oncológicos e as repercussões que isso pode ter a nível do tratamento, quando nós podemos obviar isto com um simples, ok, dois dias depois de começar o tratamento, o doente já começa a ter complicações e já começa a ter, então, isso vai criar um alerta nos profissionais de saúde e o doente vai saber que vai estar a ser monitorizado. Esta é uma grande vantagem,
ou seja,
relativamente ao acompanhamento tradicional.
É um acompanhamento quase que 24 horas por dia.
Por dia,
não é?
Exatamente. É essa a grande vantagem e é essa aquela mais-valia que os doentes referem, porque isto já há estudos lá fora, já isto não é uma novidade a nível mundial, já foram executadas várias aplicações e de facto...
Que têm vindo a ser desenvolvidas também, não é?
Também, exatamente. E esta é uma mais-valia que os doentes referem em estudos qualitativos, é que de facto se sentem acompanhados.
É isso que eu ia perguntar. Eles sentem-se mais confiantes, mais seguros, tendo esta aplicação, sabendo que a qualquer segundo, a qualquer instante, a terapêutica, por exemplo, pode ser mudada em função dos resultados.
Exatamente. Essa é a grande vantagem desse sistema. É saber que os doentes estão a ser acompanhados e estão a ser vigiados. É uma aplicação que eles estão ali a responder. É no telemóvel deles, é no smartphone deles, é no iPad, no dispositivo móvel deles. Mas, de facto...
Até um filho, não é? Por exemplo, claro. Poderá acontecer que alguém não esteja muito familiarizado com este tipo de tecnologias, pedir a um filho que o ajude a fazer...
É possível, mas neste momento em...
Não é o desejável, é isso?
Não é o desejável, porque a pessoa tem que ter capacidades cognitivas e tem que ter capacidades de ser ela própria a monitorizar e a gerir a sua terapêutica. Nesta fase não é isso que é preconizado.
Podemos, por exemplo, ter o momento em que o próprio profissional de saúde pode ensinar, digamos assim, o doente a utilizar a aplicação.
Claro,
para aquele
claro,
que está
claro.
Menos familiarizado com as questões claro. da tecnologia.
Claro, até porque são aplicações extremamente desenvolvidas sobre o ponto de vista do design e sobre o ponto de vista do grafismo, adaptadas para qualquer tipo de condição social e adaptadas para que pessoas também com baixa literacia consigam... consigam facilmente utilizar...
Intuitiva, portanto.
Exatamente, intuitiva, bastante grafismo, com texto muito simples e que permita muito facilmente os doentes poderem interagir com a própria aplicação. Esse é o grande objetivo.
Esta aplicação ainda já está disponível no Serviço Nacional de Saúde? Está disponível para qualquer médico e para qualquer doente? Ainda estamos numa fase muito embrionária?
Ainda estamos numa fase muito embrionária, não diria. Então eu vou-lhe explicar.
Já nasceu, digamos
já
assim.
Já nasceu, já está batizada. Neste momento é o iGest Saúde, que vai ser o grande aplicativo que vai dar resposta à gestão da doença crónica no domicílio. Neste momento, como aquele aplicativo que está a ser mais desenvolvido é para a doença crónica, mas também já temos pessoas, uma equipa de investigadores a trabalhar na diabetes.
Era isso
exemplo.
Que, aliás, era a minha próxima pergunta, mas já lá vamos.
Então, na oncologia, em que passo é que nós estamos? Temos um conjunto de investigadores, porque de facto isto fazer uma aplicação, depois é preciso pensar que conteúdos é que ela vai ter. E não é só monitorizar a terapêutica, mas também, como eu disse há pouco, era importante também monitorizar toxicidades. E para isso tem que haver escalas. E o objetivo que aqui se pretendeu foi conseguir... classificar as complicações que os doentes apresentam em três níveis, que nós consideramos por cores, muito mais simples pela compreensão. O nível verde, que é aquele nível básico que a pessoa tem a complicação, mas que não tem grandes implicações. Depois um nível amarelo, um nível laranja, onde o doente já precisa ter alguns cuidados, porque se não cuidar dessa complicação, não tratar essa complicação, pode evoluir para um nível vermelho, que é o último nível que a aplicação vai dar, que já vai alertar os cuidados de saúde. Então, tudo isto é preciso um percurso, e o percurso começou por reunir toda a bibliografia a nível mundial do que existiam sobre as indicações para cada uma das complicações associadas ao tratamento de quimioterapia. E um grupo de investigadores recolheu toda essa informação que estava publicada a nível mundial. Depois, submetemos isto a uma comissão de peritos, oncologistas nacionais, que validaram essas mesmas intervenções para a população portuguesa e se era adequada ou não. E neste momento já temos dois hospitais...
Para definir a escala, não é?
Para definir as escalas e para definir a sua adequabilidade das indicações que estão preconizadas a nível mundial para a realidade portuguesa. E neste momento já estamos a aplicar em doentes sobre o formato de papel. É uma forma de teste dessas intervenções e dessas orientações terapêuticas, que é assim que nós lhes chamamos, que já está no Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, já está no Hospital Dia de Oncologia, já temos doentes a receber, a ser monitorizadas as suas complicações através do iGest de Saúde, ainda que em formato de papel, porque ele está a ser testado. Temos também aqui em Vila Nova de Gaia o Hospital Santos Silva, também já a iniciar este processo. Isto, neste momento, então, só necessitamos de uma coisa, financiamento. Porque, de facto, para desenvolver uma aplicação destas, temos também um centro de computação gráfica da Universidade do Minho como nossa parceira, mas para desenvolver esta aplicação são precisos alguns milhares. E neste momento estamos...
O próprio Estado não poderia financiar, por exemplo? Ou não seria desejável?
O desejável seria, nós tínhamos algumas companhias farmacêuticas se calhar interessadas em patrocinar o desenvolvimento desta aplicação. No entanto, nós queríamos que isso fosse transversal e de utilização universal pelo Sistema Nacional de Saúde. Por isso, não queríamos aqui criar aqui conflitos de interesses na sua utilização, mas muito brevemente nós esperamos que haja financiamento e vai abrir projetos, linhas de financiamento europeus,
comunitárias,
que nos vão permitir, e assim nós esperamos, candidatarmos para os fundos para desenvolver,
ou seja,
concluir esta aplicação.
Esta aplicação, este projeto é um projeto independente, mas que será colocado ao serviço do, passo a redundância, do Serviço Nacional de Saúde.
Essa é a nossa intenção, que seja disponível para...
É que seja
no Apple Store, seja independente e que seja facilmente utilizada pelo Serviço Nacional de Saúde e pelos nossos utentes. Esse é o nosso objetivo. Não queremos qualquer retorno económico, queremos é sim aumentar, dar qualidade
de saúde, qualidade de vida, não é?
Exatamente. Esse é o grande objetivo.
Tem tido já a opinião da parte de alguns profissionais de saúde?
Sim.
Mesmo aqueles que não a estão a utilizar na versão papel, mas que conhecem a aplicação, até porque ela já existe em outros países, do interesse e da vontade que isto avance rapidamente?
Sim, sim. Ela já foi apresentada, a aplicação, em vários eventos a nível nacional, e de facto a receptividade dos profissionais é que de facto isto vai ser uma ferramenta que lhes vai ser uma mais-valia no seu dia-a-dia. Não vai substituir profissionais, porque essa é a primeira crítica. Quando não conhecem o projeto, é uma aplicação para substituir profissionais, não é essa o nosso
intuito. Até porque não se consulta à distância.
Exatamente, não há consultas à distância. Simplesmente nós queremos auxiliar os profissionais, que já o Serviço Nacional de Saúde é um dos melhores da Europa e a nível mundial ele está bem posicionado também. Nós queremos que isto de facto seja uma mais-valia para o nosso Sistema Nacional de Saúde e que de facto isto seja em prol essencialmente da qualidade de vida dos nossos doentes.
Mais um contributo. Este tipo de doenças, aliás, temos falado muito da questão da quimioterapia, da questão dos doentes oncológicos, mas como referia muito bem, esta aplicação pode ir para outras doenças.
Exatamente.
A diabetes já há um interesse da parte desses profissionais, mas pode ser outro tipo
outra
de doença.
Doença crónica, porque de facto um dos grandes problemas do mundo ocidental de facto é o aumento da prevalência deste tipo de doente. Hipertensão, a diabetes, entre outras doenças crónicas, de facto têm vindo a aumentar a sua prevalência e de facto nós temos um segmento cada vez da população mais alargado por vários fatores. Um dos quais o envelhecimento da população faz com que...
Era aí que eu ia chegar. Por exemplo, esta aplicação pode ser interessante até também para a população mais sénior, para monitorizar as tensões, por exemplo, os níveis de açúcar no sangue.
Exato. Já há aí projetos pontuais que o fazem através destas aplicações. Por exemplo, já há doentes renais com insuficiência renal monitorizados em programas de hemodiálise no domicílio que são monitorizados através de sistemas deste género. Isto não é um caso único, nem é um caso isolado. Já há doentes com DPOC, doença pulmonar obstrutiva crónica, que de facto também são monitorizados através desse sistema. Já temos projetos locais que vão neste sentido e que recorrem à utilização de aplicativos móveis para monitorizar e para seguir os doentes no domicílio.
Nós temos vindo a falar sobre a questão do cancro. O cancro que tem vindo a prevalecer no nosso país e um pouco por todo o mundo, nos mundos mais desenvolvidos, curiosamente nos países mais desenvolvidos é onde o cancro também tem vindo a aumentar, mas felizmente também temos tido cada vez mais casos de sucesso, não é? Portanto, ou seja, felizmente já não se morre tanto de cancro e já não é aquele... aliás, recordo-me de ser miúdo e das pessoas dizerem a doença má, nem sequer usavam a palavra cancro porque metia medo,
estigma, não é? Estigma social. Felizmente isso... tem vindo a ser cada vez menos recorrente na nossa população. E porquê? Porque a taxa de sucesso, de facto, a taxa de cura do cancro já é extremamente... A percentagem de doente de pessoas que são sobreviventes de cancro, ninguém se cura de cancro. De facto, é uma experiência que marca as pessoas e, de facto, eles passam a ser sobreviventes.
E depende do tipo de cancro, não é?
E depende do tipo
de cancro. Há cancros, uns que são mais perigosos do que outros, não é?
Exatamente. Não só pelo tipo histológico, mas também outra questão que é extremamente importante tem a ver com o momento em que é feito o diagnóstico, o estadiamento da doença e o quão avançado está ou não a doença no momento do diagnóstico. Esse, de facto, é um dado relevante para o sucesso no tratamento. E, de facto, que nós temos cada vez mais sobreviventes de cancro e... isso é, de facto, um dado inevitável, por isso é que esta aplicação pode ser extremamente útil para o tratamento destes doentes.
Eu estava aqui a ler algumas informações sobre a questão do cancro e percebi que a incidência do cancro em Portugal tem aumentado entre 3 a 4% ao ano, que é bastante, não é? Uhum. Isto dados de 2017. E, portanto, foram registados, o ano passado, 50 mil novos casos de cancro. Mas a parte boa e a boa notícia é que, em relação à mortalidade, ela está estacionária, ou seja, tem aumentado o número de pessoas com cancro, no entanto, tem morrido cada vez menos gente com cancro. Isto deve-se também ao avanço da tecnologia e esta aplicação pode, por exemplo,
Sem dúvida, de facto, o sucesso do tratamento do cancro passa pelo diagnóstico cada vez mais precoce e, de facto, o diagnóstico precoce é extremamente importante e a massificação dos rastreios pela população, extremamente importante, porque de facto vamos diagnosticar os cancros num estadio mais precoce e isso traz sucesso. Depois outro inevitavelmente tem a ver com o avanço da tecnologia e da ciência e das terapêuticas cada vez mais inovadoras e cada vez mais dirigidas no tratamento oncológico.
E o controlar a doença já depois de ter sido diagnosticado, ou seja, exatamente, que é o caso da aplicação, não é? Se os tratamentos forem eficientes, eficazes,
bem monitorizados, não houver pausas devido a complicações, a intercorrências, nós temos de facto mais, é lógico que o contributo da aplicação é um contributo pequeno no meio deste grande universo que é a oncologia, mas de facto nós ao termos os doentes bem monitorizados e sobre o ponto de vista clínico, sem grandes complicações, com os sintomas, porque a aplicação também permite outra coisa, que eu há pouco não falei. Há sintomas que são constrangedores para os doentes falarem neles. Entretanto, a aplicação, como nós estamos a responder ali um aplicativo móvel, ok, ninguém...
Não há olho a olho, cara a cara, não é?
Exatamente, e a aplicação também tem essa vantagem. As pessoas são mais sinceras possíveis, porque também nós temos que ver, isto tem a ver com crenças em saúde. Há pessoas que omitem complicações ou omitem, às vezes, efeitos secundários graves que estão a ter no decorrer do tratamento oncológico, porque a crença que eles têm é que, ok, se eu vou dizer isto, eles vão parar o tratamento e eu quero ser curado. Então está a ver, a aplicação pode também camuflar um pouco este tipo que há muitos doentes.
Pode-se fazer como confessionário, não é?
Exatamente, um confessionário e de facto o doente está a ter ali quase o telemóvel como confidente ou o aplicativo móvel como confidente e tende a ser mais sincero possível na monitorização desses sintomas, porque depois ele não sabe qual é o algoritmo que está por trás e que nível de toxicidade é que aquilo vai dar. Entretanto, também é útil neste tipo de e depois também alguns, do ponto de vista, por exemplo, de aspectos mais sensíveis, como a sexualidade, etc., que muitas vezes os doentes não referenciam aos profissionais de saúde, e de facto isso pode ser uma preocupação. A aplicação também tem uma mais-valia nestes sintomas muito mais sensíveis ou muitas vezes que têm a ver com estas crenças em saúde que as pessoas têm e que as leva a omitirem complicações por estas
E há aquela questão de também sabermos que há pessoas que vivem em zonas mais do interior e que não têm acesso imediato aos grandes hospitais centrais, onde muitas vezes fazem os tratamentos, e com a aplicação podem rapidamente, não é, saber que um profissional lhe vai responder. Exatamente. E perceber se deve ser ou não mudado o tratamento. Não é?
Exatamente. Essa é...
Vivemos num país muito pequeno, mas muito distante muitas vezes. Não é?
Exatamente. As assimetrias regionais são grandes, infelizmente. Mas cada vez nós tendemos mais para a descentralização também nesta área da saúde.
Temos bons centros espalhados pelo resto do país.
Sim, tirando sim. Cada vez mais os
grandes, pequenos hospitais.
Os pequenos hospitais têm unidades de dia de oncologia que dão resposta a estes doentes de uma forma mais descentralizada, sem dúvida. E é lógico, apesar disso, nós temos a tendência, um número que cada vez mais doentes a fazerem terapêuticas no domicílio. Isto tem a ver com uma perspectiva histórica. Quando a quimioterapia, por exemplo, começou, ela fazia-se em ambiente hospitalar. Quando eu comecei a trabalhar, há alguns anos atrás, isto era feito em contexto hospitalar.
Era impensável fazer-se em casa.
Era impensável fazer quimioterapia em casa. Entretanto, começaram os hospitais de dia a darem resposta também. Há pouca resposta nas unidades de internamento e começamos a fazer quimioterapia endovenosa em contexto do hospital dia. E hoje em dia também já temos outra novidade, que é a quimioterapia em comprimidos, com doses mais fracionadas, muito mais toleradas por doentes, e é preciso então, nós cada vez, isto é uma tendência, em países lá, em países por esse mundo fora, já cada vez mais, e os países desenvolvidos procuram dar uma resposta em tempo útil aos doentes, e cada vez fazemos mais tratamentos no domicílio. É preciso é monitorizá-los. Inclusive, por exemplo, temos também aí um projeto, faço parte de um projeto que também terapêutica, nutrição artificial no domicílio, que também vamos, é uma também das áreas que vai ser desenvolvida muito brevemente pelos serviços de saúde, por exemplo.
Eu sei que tenho estado muito também a investigar a questão da alimentação na prevalência do cancro, na nossa boa e má alimentação. Muitos dos nossos cancros têm de facto uma relação direta com aquilo que comemos.
Ah, sim, sem dúvida. Isso está mais que estudado. Existem relatórios que vão saindo a nível mundial e muitas publicações que vão saindo que de facto têm demonstrado isso mesmo. Fatores de risco alimentares associados a alguns tipos de cancro. Isso sem dúvida. E as campanhas de prevenção para o cancro passam também muito das grandes medidas é pela educação alimentar.
Que nós temos a campanha para uma boa alimentação e lá temos uma campanha a incentivar a consumir tudo aquilo que faz mal, não é?
Exatamente, nomeadamente açúcares, carnes processadas, etc.
Saiu também esta semana um estudo que dizia que Portugal tem vindo a aumentar o número de pessoas que cada vez bebe mais álcool, os jovens começam cada vez mais cedo a beber álcool e Portugal é um país que é um consumo de álcool bastante elevado no contexto europeu. Não somos o país que mais se consome, mas estamos nos primeiros lugares. Também é um fator de risco.
Também
o consumo
é um fator de
risco.
Para algum tipo de tumores também é um fator de risco, perfeitamente identificável. E isso está muito cancro da cavidade oral, de cancro do esófago, são fatores de risco perfeitamente identificáveis e associados. Associados, por exemplo, ao hábito de tabaco, que normalmente são dois hábitos que estão muito associados.
O álcool e o tabaco, não é?
E têm efeito sinérgico a presença dos dois aumenta muito o risco de vir a desenvolver algum tipo de cancro ao longo da vida.
Nós conseguimos perceber, por exemplo, que dependendo da alimentação, há zonas do país em que há cancros que prevalecem mais do que noutras, não é?
Sim, isso é um caso das assimetrias regionais mais marcantes, por exemplo, tem a ver com o cancro do estômago, que era muito mais prevalente aqui na região norte, muito associado aos hábitos de consumo alimentares.
Aos enchidos, por exemplo.
Por exemplo, às carnes processadas, aos fumados, etc.
E há uma campanha também direcionada para este tipo de público específica? Ou deveria existir?
Felizmente não. Houve aqui um fator natural com novas técnicas de refrigeração, etc. Nós todo ano conseguimos consumir frutas e vegetais, coisa que não acontecia há 30 anos atrás. E o próprio evoluir da condição humana, condição social, levou a que esse risco se aproximasse de populações ditas mais desenvolvidas. Isso É uma questão que acontece também naturalmente por o evoluir também.
Posso deduzir das suas palavras que o melhor mesmo é consumir os frutos e os legumes da época, não é?
Exatamente.
E tudo aquilo que a terra dá é seguramente a melhor alimentação.
Exatamente. Sem grandes processamentos, isso de facto é o ideal.
Nós temos vindo a falar aqui muito sobre a questão da tecnologia, do avanço da tecnologia, que cada vez as pessoas vivem mais anos e o cancro já não é o bicho-papão que era há uns anos atrás, até porque a tecnologia tem vindo, mais uma vez, a tecnologia tem vindo a evoluir. Falamos da aplicação móvel que está a ser desenvolvida e na qual faz parte dessa equipa de investigadores. E a parte humana ainda é muito importante ou está um bocadinho esquecida? Aquela parte humana do doente, conversar com o médico, do médico que é também muitas vezes faz o papel de familiar, de amigo, de psicólogo. Esta parte está a ser descurada?
Não. Não, até porque essa é uma...
Médico e enfermeiro.
Enfermeiro, claro. Toda a equipa de saúde, sim.
Claro.
Quando há marcações de visitas hospitalares, essa de facto é grande preocupação. E de facto, se nós tivermos, por exemplo, um aplicativo que nos vá monitorizando diariamente, como está aquele doente e que nos consiga... Porque depois os hospitais vão ter, aquilo que nós pretendemos é que tenham uma plataforma onde consigam saber em tempo real como é que aquele teve doente. Esteve no domicílio durante os 15 dias, durante as 3 semanas que foi para casa. É lógico que isso também depois nos deixa mais espaço para outro tipo de atenção que as pessoas precisam. Nós, perfeitamente, sem grandes questões, conseguimos ver como é que a doente passou nos últimos 15 dias e isso vai nos dar muito mais tempo para outro tipo de abordagens, para outro tipo de cuidado mais holístico àquele doente, mais centrado naquilo que são as necessidades. Ok, o senhor aqui, então, a ver que aqui a sua autoeficácia, a sua qualidade de vida tem vindo a diminuir, tenho visto que é este sintoma que lhe tem causado mais... E então nós conseguimos ter uma atenção mais dirigida, e muito mais personalizada, e é lógico, com mais humanismo no tratamento deste doente.
Só para terminar, o Bruno trabalha no hospital, entre outros sítios, trabalha no hospital no IPO, no Porto.
No Porto,
contacta de facto com as pessoas que sofrem desta patologia, que estão a fazer os tratamentos. Nota o medo, nota que as pessoas têm cada vez menos medo da doença, falam mais abertamente sobre a doença. O que é que lhe dizem habitualmente as pessoas que passam por este processo?
Isso é muito relativo.
E as que terminam depois o processo é com sucesso?
Ah, sim. As que terminam normalmente veem esta caminhada como uns vencedores. Ok? E de facto essa é... E aquilo que eu tenho visto e a minha experiência ao longo destes quase 20 anos a trabalhar em oncologia é que de facto... passarem por uma situação de cancro é muitas vezes vista como uma vitória para as pessoas e é um obstáculo e não deixa aquilo que eu tenho visto também nos doentes é que não os deixa indiferentes, de facto. Há uma mudança.
Há um antes e um depois?
Há um antes e depois, nitidamente, um antes e depois, e essa é a grande experiência que os doentes me relatam todos os dias, de facto, porque inevitavelmente a primeira coisa quando alguém lhe é dito que tem cancro, a primeira coisa inevitavelmente é eu vou morrer. E isso abala os nossos alicerces, abala aquilo que é aquelas nossas estruturas mais básicas que vamos criando e vamos pondo em causa tudo aquilo que nós fomos assentando uma vida, os objetivos de uma vida. Isso faz uma reconstrução daquilo que é as nossas perspectivas e passar este obstáculo, de facto, é uma coisa que marca as pessoas e essa é uma... E eu sou feliz a tratar deste tipo de pessoas com cancro
e a vê-los...
De sair de lá, de facto, com um sorriso e, de facto, saberem que passaram por este obstáculo de uma forma...
Nós temos de ter consciência que a probabilidade de termos cancro é muito grande, ou seja, vivemos
cada vez maior.
Nós vivemos mais anos, não é? Exatamente. A esperança média de vida rondará os 70 e muitos anos, 80, com qualidade de vida e, portanto, com este ritmo que levamos, a probabilidade de... nós vimos apanhar algum tipo de cancro é muito grande. Não?
É muito grande, sim.
E temos de ter essa consciência e perceber que é apenas uma doença como outra, não é?
Portanto, exatamente, é uma doença
que é tratável.
Outra, e que é tratável. Cada vez mais é uma doença crónica. E cada vez mais a sobrevivência do cancro, para a maior parte dos tumores, tem vindo a aumentar. Por isso, ainda há pouco me referiu, de facto, a mortalidade, apesar da incidência ter vindo a aumentar, a mortalidade tem-se mantido estável. O que é que isso acontece? Porque há mais casos de sucesso
claro,
no tratamento. Mas, inevitavelmente, pelo aumento da esperança média de vida, a probabilidade de cada um de nós vir a padecer de cancro é grande
da vida. Bruno Magalhães, muito obrigado por ter estado connosco aqui no Lusofonias e por ter falado sobre estas tecnologias ao serviço da saúde. Muito obrigado.
Muito obrigado.
triste e solitário, mas carrego o poder extraordinário de saber.
Um dia eu posso te reconhecer, quem sabe ao dobrar uma esquina,
eu vou esbarrar com você.
Quem sabe eu sou a sua menina,
quem sabe onde está você.
Seu encanto, cada pessoa revela, ilumina
um pouco da estrada que me leva a você. Você é minha madrugada, e agora não vou mais sozinho. Você é a luz da minha vida,
a luz do meu caminho,
o sol, a luz do meu caminho,
o
sol,
a luz do meu caminho,
o sol,
o som,
o sol,
a luz do meu caminho.
Você é que eu quero,
é tudo que eu posso querer. Vou andando pelo mundo,
pareço triste e solitário,
mas carrego o poder extraordinário de saber.
Um dia eu posso te reconhecer, porque são meus esses diamantes, e se eu mereci sonhar,
deles amante, antes que a mão de Deus venha levar. Então eu me apaixono tanto, em tudo vejo seu encanto. Cada pessoa revela, ilumina
um pouco da estrada que me leva a você. Você é minha namorada, e agora não vou sozinho. Você é a luz da minha vida,
a luz do meu caminho,
o sol,
o som,
a luz do meu caminho,
o sol,
o som,
a luz do meu caminho,
o sol,
sol,
o som,
som,
a luz do meu caminho,
o sol,
sol,
o som,
som,
a luz do meu caminho,
o sol,
sol,
o som,
som,
a luz do meu caminho,
o sol,
o sol,
o som,
o sol,
a luz do meu caminho,
sol,
sol,
em poucas palavras.
Em poucas palavras, deixo-lhe duas sugestões. Na próxima terça-feira, dia 18, é inaugurada às 18h30 da tarde a exposição Frente Verso Inverso, Arte Contemporânea dos Países de Língua Portuguesa, na Galeria de Exposições da UCLA, em Lisboa. Esta mostra reúne obras de 54 artistas plásticos contemporâneos de todos os países lusófonos e vai estar patente ao público até dia 13 de novembro, de segunda a sexta-feira, das 10 da manhã às 6 da tarde. De quinta a domingo, dias 20 a 23, celebra-se a interculturalidade na 10ª edição do Festival Todos, que vai animar o bairro de São Vicente, em Lisboa, com muita música, teatro, dança, novo circo, fotografia, grafite e culinárias do mundo. Pode consultar o programa deste festival no Facebook do Lusófonias. E é assim que terminamos mais um Lusófonias, o programa desta semana em que falamos sobre as inovações tecnológicas na área da saúde. O Lusófonias é um programa da responsabilidade da FEC, a Fundação Fé e Cooperação, numa parceria com a Rádio Sim, contou com a produção do Tiago Tavares, a apresentação de José Manuel Monteiro. Até para a semana.